Além dos Fatos.
O casal de idosos de 80 anos, encontrados em condição de abandono e insalubridade em uma casa no bairro Satélite, na zona leste de Teresina, segue no imóvel aguardando ações de órgãos responsáveis, conforme informou a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. A situação foi denunciada por vizinhos que relataram que, devido à idade avançada, os idosos já não conseguem manter a limpeza da casa nem cuidar adequadamente da própria higiene. Eles dependem exclusivamente da ajuda da vizinhança. Vera, informações do site G1.
Pois é, hein? Olha só que situação vemos aqui. Bom, e cumprimentamos você que está aqui acompanhando o programa Além dos Fatos hoje. É bom ter a sua companhia com a gente. Pode chegar, hein? Pode chegar que tem espaço para você. Agora, já com uma pergunta, né? Até onde a minha preocupação com o próximo deve ir? O que você pensa sobre tal pergunta? A minha frieza frente à necessidade de alguém pode custar minha salvação? Olha que pergunta boa também. Nem sempre ajudar uma pessoa se faz possível naquela hora em questão, não é verdade? Ignorar um pedido de socorro pode me trazer consequências? Mais uma pergunta para você. E vamos descobrir tudo junto aqui. Hoje é o dia para a gente ficar a par dessas questões todas com as feras que estão aqui no estúdio. Larissa Oliveira.
Pois é, Veri. Pastor Gilmar Batistotti, o pessoal já conhece, mas ele está aqui com a gente todos os dias, né, pastor? Seja bem-vindo ao seu programa.
Privilégio, privilégio, privilégio. Eu até disse para o convidado que ele poderia entrar.
Olha
ele
só.
Ele baixou para o Veri, né?
Exato.
Para o Veri não ser, a visão do Veri não ser ofuscada para você que está acompanhando a gente.
Muito bom.
Veri, hoje nós vamos cantar nesse programa.
Hoje tem música?
É sobre música hoje o programa?
Sim.
Ah, não é sobre
pode
música?
Ser, pode ser.
É. Temos um arauto.
Temos um arauto
entre nós. É hoje. Temos uma cantora também. Temos um cantor. Sabe que o Veri é quarteteiro.
É claro que eu sei.
Você sabe, né?
Uma voz dessa.
Duas horas de folga. A propósito, um abraço aí pro pessoal de Caraguatatuba. Vamos estar aí no sábado, quartetando aí. Colégio Adventista lá.
Sério, velho? Eu acho que eu vou descer com a Caraguatatuba só para ver você.
Sábado à tarde na programação lá de evangelismo. Tá acontecendo no Colégio Adventista, fechando.
Isso. Legal. Eu acho válido. Eu quero assistir também. É. Eu não vou estar, viajando, como de costume, mas eu quero assistir.
Pra não perder o costume, você vai viajar.
Exato.
Um abraço pro pastor Henrique, né? Henrique Broin.
É verdade. Eu sempre falo pro Davi, se tem uma cidade que eu amo tanto quanto eu amo Jacareí, que é minha cidade natal, é Caraguá. Tô apaixonada por Caraguá. Eu moraria lá fácil, velho.
Olha só.
Sem problema.
Eu não conheço ainda Caraguá. Agora eu fiquei curioso.
Geralmente
depois
só vai pra Ubatuba, né? Quando pensa em praia aqui por perto. Mas meu coração tem Caraguá.
A minha esposa que vai, enquanto eu tô viajando, ela vai pra essas regiões, ela conhece bem.
Eu vou em Ubatuba, Caraguá, São Sebastião.
É, Praia bom Grande, também, São Sebastião. Bom, mas o pastor já chamou ele. Ele tá aqui com a gente, pastor Éder Ferreira, do Arautos do Rei. Não é a primeira vez, então
não,
tá
não é
a primeira sócio.
Vez. Já tem o título.
Pastor, seja bem-vindo, viu?
Muito obrigado, Lário. Obrigado, Veri. Fiquei feliz de ter aqui um parceirão do meu lado. Nas outras vezes que eu vim, você me rejeitou, me abandonou. Mas agora estamos
isso
juntos.
Isso deve ter sido no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, eu estou aqui.
Sempre está aí.
Às vezes, quando eu tenho uma viagem, alguma coisa...
A culpa está em mim. Essa jovem já tentou algumas vezes,
Eu me esforço bastante.
É a primeira vez esse ano?
É possível.
Eu acho que sim. Talvez.
Então, por isso, estamos
talvez,
nos encontrando.
É.
Alegria minha.
Opa.
Você não vem hoje como arauto. Não, você sempre... Sempre é um arauto.
Todos nós somos.
Mas você vem como pastor Éder.
Vai ser um prazer estar com vocês. Eu espero não atrapalhá-los, mas vai ser um bom momento. Vamos conversar. Eu quero ouvir o pessoal aí de casa. Vai ser bom demais. Obrigado.
E sobre o arauto, um arauto é sempre arauto, mesmo depois que deixa, né?
É isso aí. Você
olha o arauto.
É verdade.
Sim,
é verdade. E você sabe que ele também, ele passou pelaquela terrinha boa, nossa terrinha.
É mais
você
um
sabe,
passou
né?
pelo Espírito Santo.
Exatamente.
Pai,
e é do ladinho ali que ele é original da Bahia.
Exato, vizinhos. Mas o Espírito Santo está no meu coração. Que lugar bom. Melhor ainda foi ter passado por um lugar onde esse jovem pastoreou, que aí estava tudo muito mais tranquilo. Verdade. O pessoal já estava já pastoreado.
Já fazia uns 20 anos.
Né? É, mas o pessoal não esquece do nome desse homem.
Deixamos o terreno preparado para ele.
Véry trabalhava na rádio na época.
Sim, né? Famoso também.
Sim.
Desde todos os tempos.
Muitos arautos estão passando por aqui, né, velho?
E eu já mando um beijo aí para todos os nossos capixabas que sempre estão conectados com a gente. Sempre quando eu apareço aqui, eu recebo mensagem de um, de outro. Beijão para todo mundo aí.
Povo bacana, né? Quem passa lá quer ficar.
É isso mesmo.
É, Espírito Santo sempre em peso aqui, né? No programa ontem, hoje também. Bom, o pastor Éder, além de pastor e arautos do rei, ele também é formado em psicologia, certo?
Certíssimo.
É esse assunto aí que eu quero rondar hoje. Eita. Eu quero ir pro lado, nem musical hoje. Você eu quero ir pro lado da psicologia.
Ele se preparou para não deixar ninguém na mão, né? Ninguém sem resposta.
Eu tô feliz porque eu tenho um estudante de psicologia, que já é praticamente um psicólogo também aqui ao meu lado.
Verdade.
Um estudante exímio, inclusive.
Tô tentando aprender alguma coisa.
Vai ser bom, vai ser bom.
Tô tentando.
Pastores. É, a gente sempre faz a enquete aqui no nosso YouTube. E a enquete de hoje eu pergunto se existe um limite para ajudar alguém.
Opa!
Começamos com a maioria, inclusive a grande maioria, colocando não. Poucas pessoas votaram sim. Tava cerca de 20 e alguma coisa, assim, da porcentagem. Agora tá 52% dizendo que sim, existe um limite. O que antes era não. Não existe um limite, a maioria. Agora a maioria está dizendo que sim. Véry, você votou agora?
Não, votar ainda.
Ah, tá, porque mexeu aqui e ficou 50-50.
Outro votante.
Nunca dura muito tempo 50-50. Mas por enquanto tá, ficou redondinho, dizendo que metade acha que existe um limite, metade acha que não existe limite nenhum agora, quando não. O assunto é ajudar alguém, Véry. Vale tudo.
Estou oscilando lá, 51, 49.
É que você votou, né, Véry?
também.
Eu ia colocar a primeira pergunta.
Achei que você ia declarar seu voto.
Eu também.
O meu voto?
É, eu achei que...
E agora?
Ai.
Não precisa.
Pela minha reação, já entreguei o que eu votei, né?
No final, a gente descobre.
Acho que a minha reação já entregou.
Boa discussão. E o voto mostra isso, o equilíbrio aqui, né?
Aham. Uhum. Pois é, Véry. E aí eu queria saber, agora que eu me dei por conta aqui, que a primeira pergunta que eu coloquei no roteiro é a pergunta da enquete, eu tô na dúvida, será que eu já faço essa pergunta e já excluo a enquete, eu seguro um pouquinho? Mas eu acho que eu vou fazer sim. Vamos começar aí com a nossa enquete, onde 62% agora estão dizendo que existe um limite. Pastor Éder, pastor Gilmar Batistotti, de fato existe um limite quando o assunto é ajudar alguém?
Os convidados sempre recebem aqui a...
Como eu nunca estive ao lado dele, eu não sei se essa é uma regra do Novo Testamento, né?
É, porque a propósito ele não é mais convidado, ele já é sócio.
Olha exatamente. Aí. Então você está
bem.
Livre para...
Está bem.
Muda a regra.
Bom, essa é uma pergunta interessante e a gente pode olhar ela pelo viés... É muito delicado porque as pessoas vão utilizar da Bíblia para responder... E podem se equivocar usando alguns textos da Bíblia para isso, né? Então, pensar em ajudar o próximo, todos nós não temos dúvidas de que isso é uma obrigação até como cristãos. Existem inúmeros benefícios em fazer o bem ao outro e é uma ordem divina também para isso. Entretanto, o limite ele é necessário pensando até para o nosso bem. Em que sentido eu me refiro a isso? Existem situações em que ajudar o outro pode colocar a minha vida em risco. E não é essa a proposta que Deus deseja para os seus filhos. Então, dentro daquilo que está nas nossas possibilidades, nós devemos sim sempre ajudar. Mas a gente precisa antes pensar também no nosso bem-estar, naquilo que está nas nossas possibilidades, no nosso alcance, para que a gente consiga até fazer mais e melhor. Porque se eu abro mão dos limites, se eu extrapolo aquilo que eu sou capaz de fazer, eu agora nem consigo ajudar o outro como poderia, com mais qualidade e com mais eficácia, mas eu também posso me colocar em risco e deixar de me cuidar também.
E muitas vezes não fazer o bem, né?
Exato.
Para a pessoa, sem limites para ajudá-lo. Agora, para fazer o bem não há limites, né?
É, exatamente. É uma questão de coerência, eu acho. É uma questão de bom senso. Eu vou estipular para ver o que é coerente aqui, né? Porque ainda que eu procure fazer o bem e não esteja sendo coerente, né, isso se torna...
Não esteja ajudando.
Exatamente, não esteja ajudando. Então, é uma questão de coerência. Mas daí vem a pergunta.
Ou o contrário, esteja ajudando e não esteja fazendo bem.
Exatamente.
Que é mais importante.
Mas aí vem a pergunta, né? Qual é o meu limite daquilo que é apropriado para mim mesmo? Porque às vezes eu posso me condicionar e achar que... Porque ajudar o próximo me tira de uma zona de conforto. Uhum. Não tem jeito.
Sim.
E aí, às vezes, eu não quero sair dessa zona de conforto. E aí eu digo assim, eu posso usar isso como uma estratégia para dizer, não, é que eu... Né, esse é meu limite.
Não vai me fazer bem.
Exatamente, esse é meu limite.
Uhum.
Entende como a linha é tênue, aí?
Sem dúvida.
É.
Então, é por isso que é importante. E quando a gente pensa até no aspecto espiritual, é algo muito pessoal, é algo muito da sua relação com Deus, porque quando você é guiado pelo Espírito, ele vai te dando um norte. Ele também vai te ajudando para que você perceba até onde você deve ir ou não. Mas... O risco também no ambiente espiritual é de você ter sempre essa tensão, esse medo, esse sentimento de culpa de não estou fazendo o suficiente, eu preciso fazer mais. E aí o risco que eu corro é de colocar a minha saúde em xeque, a minha família. Eu preciso sempre fazer mais porque Deus exige demais, exige de mim mais. E peraí, até onde eu posso ir?
Uhum.
E esse limite é muito necessário porque os sinais eles vão aparecendo. Seja no meu físico, seja no meu psicológico, seja nas minhas relações interpessoais. Às vezes os meus familiares estão me alertando de que eu estou deixando de estar presente em minha família. Eu já não consigo participar de várias atividades, eu já não me exercito, eu já não me alimento bem, eu já não descanso, porque eu estou vivendo em função do outro. Mas até que ponto isso é o ideal? Até que ponto isso é o plano de Deus para você? Porque a gente também tem que pensar em... Eu preciso cuidar do templo do Espírito que Deus me fez de forma perfeita, e se eu extrapolo qualquer tipo de limite na melhor das intenções ou nas melhores atividades, eu vou me exceder e vai me trazer um prejuízo ao invés de benefício.
Eu sempre que a gente trabalha esse assunto, eu acho que até já devo ter citado aqui, eu gosto sempre de pensar... no mais famoso exemplo de Jesus sobre o olhar para o próximo, que é a parábola do bom samaritano, que em realidade não se refere ao próximo, ao outro, mas se refere a que tipo de próximo eu sou. E essa é a grande lição da parábola do samaritano.
Uhum.
Né? Não é sobre... eu até posso citar aqui, lá no final, né, quando, porque são a base da parábola, o texto é Lucas capítulo 10, a base da parábola está ali, duas perguntas, o doutor da lei que pergunta para o senhor primeiro o que eu devo fazer para ter a vida eterna, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, versos 26 e 27. E aí ele vai fazer uma segunda pergunta. Então, quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar a parábola. A parábola daquele homem que sofreu, foi assaltado, está sofrendo. Passa o sacerdote, passa o levita e passa o samaritano. E aí vem a segunda pergunta. Qual desses três te parece que Jesus faz para o intérprete da lei? Qual desses três... te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí ele vai dizer, né? O que usou de misericórdia para com ele. Então não é sobre o outro. Que tipo de próximo, qual dos três te parece ter sido o próximo? Né? Então o próximo é aquele que executou a tarefa, não é o que recebeu. Então, talvez a pergunta que a gente tem que fazer hoje, né, é assim, que tipo de próximo eu sou? Né? Por que Jesus fez isso pro intérprete da lei? Porque ele tinha dificuldades em relação ao samaritano. Então, ele está voltando para ele mesmo a pergunta. Então, aí, pastor, eu fico pensando, né? porque a gente sempre terá mil desculpas para não fazer. Uhum. Né? Por isso que eu digo, né, eu penso que a linha é muito tênue. Eu sempre vou ter mil desculpas. Vou dar exemplo, ah, se alguém me pedir alguma coisa, como eu sei que ele vai usar o dinheiro para aquilo? Né? Uhum. Vamos lá. E não tem, né? É, não, tá tudo bem. Né? A gente faz essa pergunta. Né? Alguém chega para você, por exemplo, diz assim, eu estou aqui perdido, você pode compartilhar sua internet comigo para eu pedir, né, mandar uma mensagem para alguém agora? Como é que você sentiria em relação a isso? Né? Você tem que colocar os seus limites, né? Uhum. A coerência. Né? Nós sempre teremos razões para dizer não, né, não devo ou não faço. Agora, eu tenho que refletir que tipo de próximo eu sou. Ou seja, eu tenho clareza, como você falou, das minhas percepções, do olhar correto para o próximo, para o marginalizado. Eu tenho olhar correto? Naturalmente eu não tenho. Naturalmente eu não vou ter se o Espírito Santo não iluminar minha mente. Então é só para a gente pensar, e eu estou fazendo essa reflexão a partir de mim, né? Que tenho as minhas justificativas. Mas que percebo que quando eu quero fazer o próximo, haverá um desgaste. Haverá. Não tem jeito. Porque você sai da sua... Agora, entender qual é o limite desse desgaste, como você falou, é importante. Agora, eu não posso dizer que quando eu ajudo o próximo, não haverá algum tipo de desgaste. Né? Eu tenho que ceder alguma coisa.
Larissa, tem algumas questões aí sobre esse fato, essa reflexão, essa consciência, né, de que pode haver problema, ou as desculpas, como você citou, por exemplo, né? Larissa, tem algumas questões envolvendo isso aí.
Pois é.
Eu vou te contar, hein?
Pois é, eu fui pescando enquanto o pastor Éder falava, e daqui a pouco o pastor Gilmar trouxe um ponto interessante também. Então, eu vou retroceder um pouquinho, porque eu acho que os dois pontos são muito importantes. Tanto essa questão aí da frieza, vamos usar esse termo, quanto também de eu usar o máximo que eu tenho
o
exagero. Vamos começar pelo exagero. Antes, eu preciso mandar um abraço aqui, Véria, antes que eu esqueça também, porque por falar em alguém que ajuda as pessoas, meu tio Luizinho tá acompanhando aí o Além dos Fatos.
Hoje eu
ele
ouvi...
é uma pessoa com um coração muito grande, assim, pra ajudar as pessoas. Véria, pode falar.
Eu hoje ouvi algo acerca da parentela de Larissa.
Jacareí inteiro, né?
Dentro da cidade onde nós estamos, sediados. E é realmente sensacional. E quando alguém disse lá, né, que, olha, parente tal, de fulano, tal, eu senti isso na pele, porque eu já estive conversando com uma pessoa e era parente da Larissa.
É isso, né? Aí em Jacareí.
E outra também era parente. Fui consultar outro para um reparo em alguma coisa, era parente da Larissa também. Então, tio Luizinho, um abraço.
Tio Luizinho, só que eu tenho que citar nomes aqui, velho, que tem mais gente.
Tem
Marisa,
mais.
Terezinha, minha avó Celinha tá lá também. Você já viu que eu gosto do
diminutivo, né?
E minha mãe também, um abraço. E aí?
Eu vou aproveitar, então.
Aproveita.
Eu recebi mensagem de um
agora.
Jovem que a gente pastoreou, Renato, é assíduo também aqui nessa rádio. Renato Miglioli.
Um
abraço pra você.
Ah!
Miglioli, é de casa. Ele mandou aqui 3 capixabas aí na rádio.
Acertou.
Abração,
acertou. Isso mesmo.
Um capixaba e 2 adotados.
Exato.
Obrigado pela adoção.
Eles são muito capixabas, viu, Renato?
Abraço, Renato.
Renatão.
Eu queria, nesse ponto aí do esgotamento, do exagero. Pastor, eu queria entender um pouco mais, porque se uma pessoa se esgota em nome da caridade, de ajudar o próximo, ela tá indo contra ou a favor do que a Bíblia pede, porque a Bíblia pede que a gente ajude as pessoas. Mas se eu estou me esgotando, eu posso estar indo contra o que a Bíblia tá falando também? É possível essa ambiguidade aí?
Esse tema sempre vai ser com uma linha tênue. A gente sempre vai usar essa expressão porque, de fato, é complexo de a gente colocar uma régua, colocar uma norma para todos os casos, para todas as pessoas. Não é um assunto tão simples de ser mencionado. Mas puxando um gancho até mesmo com o texto que o pastor Gilmar mencionou de Lucas no capítulo 10, ele apresentou ali a respeito do que Jesus ensina como nós devemos tratar o próximo. E ali, em uma das partes da fala de Jesus, ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, né? Somos amados. Então, o ato de amar o próximo também deve ser pensado na medida como nós nos amamos. Então, para eu amar o outro, eu preciso primeiro me amar. Para eu conseguir dar amor, eu preciso ter amor. Então, com relação a essa questão de me doar pelo outro, é necessário, é fundamental e a gente vai receber muitos benefícios disso e a ciência mostra muito a respeito disso. Inclusive, aquela pesquisa que foi feita no passado das zonas azuis, uma das regiões que muito foi trazido ali os benefícios das pessoas viverem por mais tempo era a prática de atividades beneficentes, de estarem focados em cuidar do outro. Então, isso também vai ajudar a gente até em termos mais longevidade. Então, os benefícios são reais, mas a base, a medida deve ser, primeiro eu me amo, eu preciso estar preparado, eu preciso estar bem para que assim eu consiga ajudar o outro. O próprio Jesus é um exemplo disso, né? Jesus, ele se doava pelos outros durante todo o seu dia, mas ele não abria mão do seu cuidado próprio, de seu momento de descanso, de repouso, de se conectar com o Pai, de estar bem consigo mesmo, para poder voltar com mais energia e poder fazer ainda mais pelo próximo também. Então, essa deve ser também uma das premissas para a gente pensar a respeito do amor ao próximo.
Porque esse dedicar-se, esse gastar-se, ele está baseado naquilo que Jesus Cristo fez por nós, né? Vou fugir, mas já volto, né? Vou fugir do tema, mas já volto. Vou dar o exemplo que Paulo vai escrever. Como é que os maridos devem amar a esposa? Como é que Paulo vai dizer? Assim como Cristo amou a igreja. E fez o quê? Deu a vida por ela. Então, isso não requer um gastar-se, um amar a si mesmo, mas amar o próximo como eu estou me amando? Não significa isso? Significa. E o outro texto que agora eu volto, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda mais me deixarei gastar em prol da vossa alma. Quando a gente vê o exemplo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, o que que eles fizeram? O que que eles fizeram para que outras pessoas conhecessem? Houve um gastar-se. Vamos retomar. E isso tem que ser, né, como o pastor falou, tem que ser elucidado pelo Espírito. Agora tem que ter consciência. Eu estou saindo da minha zona de conforto para ter um olhar de bem para o próximo? Se eu não estou, né? Vocês sabem aqui, já falei, vou repetir. Eu faço isso, né? Estou repetindo como exemplo, porque quando eu fui fazer o meu primeiro projeto, né, de missão numa cultura diferente, e aí você começa a perceber, cara, essa não é minha comida. Esse não é o lugar que eu durmo. Você já fez projeto de missão, né? Tem um irmão agora que vai fazer um projeto de missão, vai doar-se para isso, né? Vai doar-se, né? Vai se gastar, né? Então, assim, é isso, talvez, Larissa, que eu tenho que ter percepção, assim. Quanto eu realmente estou saindo da zona de conforto, né? Porque isso requer de mim, né?
Outro ponto também que é interessante é no que eu estou me apegando. Porque quais são as razões que me fazem me impedir de sair, de fazer mais, de doar mais?
Ou mesmo de fazer, né?
Exato.
Qual é a minha motivação?
Exato.
Por que que eu estou fazendo?
Exato.
Porque a motivação também pode ser equivocada,
com
né?
Com toda certeza. Uhum. Então, é um ponto importante de a gente pensar. O que me faz fazer isso? Porque, peraí, eu estou barganhando com Deus? Eu estou buscando a salvação por meio das minhas obras? É um perigo. Só que, ao mesmo tempo, eu também preciso me preocupar com... Consegui perder a minha linha aqui para onde eu estava indo. Mas o que eu ia mencionar, pronto, voltando. O ponto é, quando eu faço pelo outro, às vezes o risco que eu corro é... Não, eu não vou ajudar essa pessoa com dinheiro porque ela pode não usar para aquela finalidade que ela me falou. Mas peraí, a razão para eu não fazer isso será que é por eu estar preocupado com o que ela vai fazer com o meu recurso ou porque eu não quero abrir mão do que eu acho que é meu? Peraí, eu não vou sair da minha casa porque eu posso pegar algum tipo de, enfim, alguma doença, ir para alguma região e tal. Mas peraí, a minha preocupação é realmente com a minha saúde ou a preguiça ou a vontade de continuar nessa zona de conforto? Então, o que me faz ficar na minha posição? Eu não vou sair para outra realidade, para outra cultura, porque eu não vou saber lidar com as diferenças. Mas peraí, a gente faz esforços muito maiores para outras coisas que têm o meu interesse. Mas recentemente eu fiz uma viagem e eu tinha um dia para conhecer uma cidade que eu queria muito conhecer. E aí no meu aplicativo eu vi que naquele dia eu percorri 16 quilômetros andando.
Olha.
Mas empolgado com a arquitetura, com os lugares bonitos. Nossa, nem me lembrei. Quando eu terminei o dia e olhei pro meu aplicativo, na hora a consciência bateu. Peraí, será que eu teria a mesma coragem de me gastar 16 quilômetros percorrendo uma cidade, visitando pessoas, de ajudar o próximo, de gastar minha energia pelo outro?
Quantas léguas eu...
Então, assim, eu sempre preciso pensar de... Eu estou abrindo mão de ajudar o outro. É realmente porque a minha motivação é... Não, é porque eu estou cuidando de mim, é porque eu estou cuidando do outro. Ou é algo egoísta também da minha parte de não querer fazer mais também pelo outro?
Você estava falando, eu fiquei lembrando de pessoas que eu conheço que têm um espírito tão altruísta, tão... sabe, assim, aberto para ajudar. Eu vou citar aqui, não vou citar nomes, é alguém que encontra uma família de um outro país na sua comunidade religiosa aqui no Brasil, conhece a realidade dessa família que está chegando num processo de imigração e precisa de um lugar para ficar até que encontre um emprego. Aí essa pessoa chega e diz assim: eu tenho lugar na minha casa para isso. E aí leva essa família... Cara, pensa nessa situação. Leva essa família fica lá por um período, até arrumarem um emprego, até conseguirem um lugar para morar. Aí eu olhei e fiquei pensando assim, será que eu estaria disposto a abrir mão, sabe? E fazer isso... Sabe, entender o contexto num processo de imigração, buscando uma nova vida, um país com sérias limitações, e agora, não, venha cá, você vai ficar aqui em casa, quanto isso você vai ter comida, você vai ter um lugar tranquilo.
Algo que se vê cada vez menos, né? Infelizmente. Vamos pausar um pouquinho?
Não acredito.
Pra voltar já?
Falamos demais.
Se não falamos, o suficiente do negócio é que o tempo, quando é bom o assunto, é sempre bom, né, Larissa? Vamos no intervalo, voltamos já.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, Veri.
Bem na hora da fotinho.
O pastor bem lembrou aqui, para você que está acompanhando Além dos Fatos, faça um convite também, né? Para quem você conhece aí, para que venha participar com a gente, acompanhar pelo YouTube, pela rádio mesmo. Mas venha acompanhar o programa de hoje, youtube.com/NovoTempoRádio. E a gente está falando sobre ser Jesus na vida das pessoas, né, velho?
Aliás, espalha aí, chama geral, né? Chama o pessoal para acompanhar aqui o pastor Gilmar Batistotti, nosso... homem do estúdio da parte teológica, está aqui sempre comentando, né, com a sua habilidade. E hoje, pastor Éder Ferreira está com a gente.
Teólogo e psicólogo.
Éder Ferreira.
Vosso servo.
E músico.
Né? Músico. É muito talento.
Pai,
um dia eu vou chegar no céu e vou perguntar assim: ô, senhor, alguns... nem vou precisar perguntar, porque ele já falou na parábola dos talentos, né? Que uns têm mais talento do que outros.
Ai, ai.
A palavra já revelou. não precisa perguntar pro senhor.
Peri, antes da gente voltar com o assunto, sempre tem presente. Eu acho que o estudo bíblico que a gente tem divulgado ao longo desse mês cabe muito com o assunto de hoje, porque ser Jesus na vida das pessoas também é dar atenção às suas necessidades, né? Necessidade de cada um.
Verdade. E Jesus sempre teve um olhar para o necessitado, né? Para as questões que as pessoas tinham e as suas necessidades. E uma muito, acho que gritante, assim, hoje temos ouvido vozes de todas as formas, né, de todas as maneiras, falando aos nossos ouvidos, né, enchendo a nossa vida de coisas. Mas tem uma voz que não pode se calar, né, aliás, não podemos deixar que ela se cale aos nossos ouvidos, que é a voz de Deus, falando ao nosso coração o tempo todo, nos chamando para a vida, né, e para a vida eterna. Por isso, estamos vivendo, nesses dias, principalmente, a voz de Deus, o Deus que fala, né, ao nosso coração. Esse estudo está demais, pastor.
Está demais. Você tem a dramatização da história bíblica. Exatamente. Que massa, é envolvente. Hein? Lá você vai ouvir a voz de Veríssimo, de Larissa, na dramatização. E aí depois tem a voz dele, a voz maviosa do pastor Nemuel Stina, explicando o texto, faz a diferença. E a esperança fazendo pergunta para você, uhum, né? E você respondendo, interagindo. Então, vale a pena. Você que talvez tenha limitações com a visão, tenha dificuldade, mas você que vai estar numa atividade, está dirigindo e vai estudando a Bíblia. Está, uhum, tá trabalhando, está estudando a Bíblia. Então, vale a pena.
Os relatos não param de chegar de situações como essas que você colocou, pastor, e outras mais que as pessoas estão vivendo enquanto estudam a Bíblia com o Deus que fala. Larissa, é difícil obter este áudio?
Nem um pouco, Veri. É só mandar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 012981510081. Manda assim, o Deus que fala, eu quero o estudo bíblico, Deus que fala, Deus fala. Manda essas palavras-chave aí, que você vai receber um link e pode confiar nesse link aí, porque é a gente que tá mandando para você e é totalmente de graça, velho. Não tem custo nenhum para quem quer fazer o estudo.
Ah, tem uma saudação aqui pro pastor Éder. Alguém dizendo, amo o Arauto do Rei. Que Deus abençoe essas vozes maravilhosas.
Amém.
Né, que nos emocionam. E ela diz, eu choro quando ouço os arautos cantando. Tocam o nosso coração. Abraço. É Leti.
Que legal. Obrigado, minha querida. Fico feliz em saber disso. Que Deus abençoe a sua vida e que nossas músicas façam parte aí em cada momento. Te aproximem de Deus.
O Paulo Taveira, puxando um gancho que vocês trouxeram no bloco anterior, ele fez o seguinte comentário, a seguinte pergunta, né? Esse discurso de fazer o bem ao próximo não corre o risco de alguém fazer o bem para ter algum retorno? E aí eu pergunto, será que ajudar o próximo pode ser errado a depender da motivação?
Opa!
Pode.
Um de cada vez.
Pode.
Essa tá fácil.
Se a resposta é objetiva, pode. Dependendo da motivação, eu posso estar equivocado. Como, por exemplo, achar que o senhor vai ter um olhar melhor para mim e eu vou ser aceito por aquilo que eu estou fazendo. Essa é uma visão equivocada, né? Às vezes eu quero preencher vazios do meu coração que precisam ser repensados. A própria vida precisa ser repensada. Existe uma produção cinematográfica que é baseada num fato real, né? A história de um pastor, um indivíduo que se converte e ele vai, né? Ele começa, agora funda uma igreja e ele começa a fazer trabalhos sociais. Só que ele tem uma atitude assim de agressiva no lugar que ele vai, ele precisa libertar pessoas que são, né, marginalizadas, e ele começa a usar violência para aquilo. E aí, em um determinado momento, um menino diz para ele, daqueles que sofrem a violência naquele lugar, diz assim, porque essa ação começa a gerar no indivíduo raiva. Ele está fazendo uma coisa que aparentemente é uma boa coisa, só que começa a gerar um ódio nele. Uhum. E o menino diz assim, se a gente começar a fazer com ódio, eles alcançaram o que eles queriam. Né? Aqueles que perseguem, aqueles que maltratam. Então, assim, sim, nós podemos estar equivocados. Podemos nos equivocar e isso pode ser uma coisa ruim. Aí eu lembro do grande julgamento que está em Mateus capítulo 25. Que é a separação, né? Daqueles que vivem o evangelho e daqueles que não viveram o evangelho. Qual é a grande diferença? Eu vou ler rapidamente. Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, forasteiro e me hospedaram, estava nu e me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E sede te demos de beber? Te visitamos, te hospedamos? Quando te vestimos? E ele respondeu: Eu vos afirmo que sempre que fizesse um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Para mim, qual é o grande detalhe desta ilustração que o Senhor coloca dentro dos sinais do fim e das parábolas sobre o fim? Que aqueles que faziam, eles não tinham uma intenção de serem aceitos por estarem fazendo. Quando que nós fizemos? A gente comentou no programa de ontem, eu acho que sobre isso. Era vida. Nós estávamos fazendo. Então essa é a grande questão. Porque se eu acho que você aceito, aí eu posso me equivocar. Pastor Leder.
O pastor vai falar.
O ponto é realmente isso, a disponibilidade interior que eles tinham, né? Uhum. Eles tinham o desejo de fazer isso. Enquanto o pastor mencionava esse episódio de Mateus 25, me lembrei de Isaías 58, que é um apelo forte de Deus contra o povo de Israel, que estava buscando fazer práticas externas para agradar a Deus. E aí ele fala: mas peraí, que jejum é esse que vocês estão fazendo? Vocês colocam roupas para as pessoas perceberem que vocês estão em jejum. Vocês mudam o semblante para as pessoas terem dó. Nossa, essa pessoa, olha que piedosa. Ele fala: isso aí não é suficiente para mim. A religião verdadeira, o jejum verdadeiro que eu quero de vocês é que vocês busquem ajudar o outro, é de você vestir o nu, é de alimentar o faminto. É disso que eu preciso, é disso que eu quero. Uma religião prática, seguindo o que o próprio Jesus fez. Jesus, ele não estava do céu, distante, falando: ó, façam isso aí, façam agora aquilo ali. Ele poderia também enviar todos os recursos necessários para a humanidade, mas ele abriu mão de tudo para vir para o mundo, para nos ensinar como deveria ser. Jesus tinha a intenção de ganhar alguma moral a mais com Deus? De maneira alguma. A intenção dele era de aliviar as preocupações do outro, os problemas que os outros tinham, tirar os fardos que o pecado colocou sobre as pessoas. E essa deve ser a nossa motivação: seguir apenas o que Jesus fez. A motivação principal é: eu tenho a luz e tem pessoas que estão nas trevas, eu posso tirar essas pessoas das trevas. E aí, o que o colega perguntou aí, né? Essa pessoa pode estar recebendo alguma coisa em troca? Ela vai receber. Não deve ser a motivação dela receber por causa dos seus atos, mas Isaías, no capítulo 58, diz, no verso 10, ó: se vocês abrirem o seu coração aos famintos, se vocês socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. É uma promessa bíblica. Nós receberemos bênçãos sem medidas quando nós nos abrimos mão do nosso egoísmo, do nosso próprio eu, para abençoar e salvar o outro.
E de abrir mão, o mestre entende, né? Aliás, o sem plano da salvação, o plano da redenção, é a maior prova de amor desinteressado, né?
Isso aí.
Que se pode falar ou ouvir ou, enfim, ensinar, né? Larissa, eu vi você sonhando ali alguma coisa.
Pode falar, Larissa, porque eu só ia dizer que todos nós conhecemos alguém que ajuda, por exemplo, e não quer ser notado. Uhum. E todos nós conhecemos gente que ajudam, mas precisam ser reconhecidos.
Uhum. Uhum. E que a gente também tem a consciência de que aquele reconhecimento não vai trazer um problema para o ego dela.
Exatamente.
Às vezes
exatamente.
É uma motivação ela se alegrar em perceber que as pessoas estão valorizando o que está fazendo. Está tudo bem.
E agora, existem alguns que precisam da alimentação do ego. E aí entra o detalhe do equívoco. Por que eu estou fazendo como você falou? Uhum. Então, alguns são reconhecidos e levam aquilo como motivação. Outros precisam do reconhecimento para alimentar. Então, aí estão equivocados. Eu estou tentando lembrar aqui, até estou digitando para ver se eu pego a história real. Lembra daquela história do missionário que passou muito tempo no, né, no campo missionário, e ele volta para casa, e naquele dia que ele volta, né, exatamente naquele dia, havia uma autoridade que estava chegando no mesmo navio que ele estava chegando, e aí, para aquela autoridade, havia uma festa de recepção. E para ele e para sua esposa, que se doaram, não havia uma festa de recepção. E aquilo intrigou, constrangeu, e ele diz isso para a esposa. E aí eles oram, a esposa ora, e num momento, dias depois, ela volta e diz assim, o Senhor me respondeu por que nós não tinha recepção para a gente. Estou simplificando a história aqui, é porque nós ainda não chegamos em casa.
Uau!
Porque enquanto nós estamos fazendo, sabedoria, ainda não é a nossa casa. Então, se nós estamos fazendo aqui, não há mérito nenhum. Porque
nossa,
nós...
coroa não vai ser entregue aqui.
Exatamente. Estamos... A eternidade não é o reconhecimento. Né? Mas nós fazemos porque essa é a nossa responsabilidade. E aí vale a pena a gente lembrar. Nós não vamos resolver como igreja, como pessoas, os problemas sociais do mundo. Não vamos resolver. Mas nós temos uma responsabilidade social. Nós, como indivíduos e como igreja, temos. O que vai resolver os problemas é a volta de Jesus. Isso vai resolver o problema. Mas enquanto ele não vem, você pode até cantar, enquanto ele não vem...
Já veio a letra aqui.
O ritmo também.
A gente tem essa responsabilidade.
Tem.
Tá bom, Larissa, eu engatei aqui depois da resposta, depois
não,
da fala do pastor.
Muito
aqui.
Importante.
Quando Larissa sublinha alguma coisa ali, eu vi a metade da
É porque o pastor leu o verso que fala sobre vestir as pessoas, dar de comer às pessoas, visitar as pessoas. E aí o Valdir, ele trouxe um comentário falando o seguinte: tem pessoas que só pedem, pedem, pedem. Todo dia tá lá na mesma calçada. E aí eu queria, pastores, que vocês me ajudassem, né, a interpretar esses textos bíblicos em relação à nossa indiferença. Porque muitas vezes, Veri, como o Valdir falou, a pessoa tá lá todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e você... chega uma hora que cauteriza e você já não se importa mais. Será que essa minha frieza frente à necessidade de uma pessoa pode custar a minha salvação? Já que Deus vem e fala, né? Jesus vem e fala. Quando tive fome, me deu de comer. Quando eu estive nu, me vestiu. E aí?
Uma espécie de check-in, isso.
Como interpretar isso?
Eu vou ser polêmico.
Por favor.
E eu tenho um pastor aqui ao meu lado para me ajudar e me admoestar se eu estiver equivocado. Mas... Eu vou
te responder como um amigo meu respondia, me inclua fora desta.
Essa é famosa.
Boa, boa. Mas...
Eu vou dar um nome. Meu amigo pastor Hugo Quiroga, ele dizia assim, me inclua fora desta.
Essa é boa. Mas o que eu ia dizer é que eu não me recordo na Bíblia, em nenhum momento, Deus nos dizendo que nós devemos avaliar a situação de cada um para saber se a gente pode ajudar essa pessoa ou não. A gente não vê uma premissa bíblica para que a gente decida se essa pessoa merece o perdão, merece a comida, merece a roupa. O que eu vejo na Bíblia é a tônica de faça, é o fazer. Essa é a minha responsabilidade e nisso eu vejo base bíblica em diferentes lugares. Mas o risco que a gente corre de sempre se colocar nessa posição de primeiro eu vou julgar se essa pessoa merece ou não o meu dinheiro, merece ou não a minha comida, merece ou não a minha roupa. Se eu entro nessa seara, eu corro o risco de cauterizar, de me tornar cada vez mais frio à realidade humana e é o que a gente tem vivido hoje no mundo. As pessoas não estão mais preocupadas com a desigualdade. Elas acham, não, está tudo bem, isso é o normal da vida e a gente tem que aprender a lidar com isso. Peraí, será que realmente a gente, como cristãos, deve simplesmente fechar os nossos olhos para essa realidade? A Bíblia é repleta de episódios e textos bíblicos mostrando o nosso papel como agentes para atenuar o sofrimento alheio. Se a gente começa a simplesmente se acostumar com essa realidade, eu não vou querer ajudar mais ninguém, porque todo mundo está apenas desfrutando de algo que ela merece. Porque ela não fez por onde eu fiz, então o outro merece estar na situação que ela está. Então eu não vejo base bíblica para eu avaliar. Essa pessoa merece meu recurso, aquela ali não merece. Agora eu vejo muita base bíblica para... Está precisando de ajuda? Eu devo ajudar.
Ou para avaliar quem está fazendo e quem não está fazendo, né? Assim,
também.
Ele não está fazendo, então, né? Até às vezes a gente usa isso como uma forma de dar uma, jogar uma pressão e tal, né?
Se formos pensar nisso, o que que nós merecíamos?
É.
O que que a gente merecia? É. Qual é o mérito que há em nós para recebermos a grandiosidade de bênçãos que os celeiros do céu são derramados sobre nós diariamente? Uhum. Se formos por essa lógica de que nós não fizemos por onde para merecer, nós não deveríamos estar aqui. Então, a graça é justamente contrária ao que o mundo diz. A gente não, só dá se merecer. Mas peraí, a gente ganhou sem merecer.
É verdade. Mérito
ao... E o foco é isso que você falou. Eu vou fazer. Não vou... como ele está usando o meu recurso, como ele está fazendo, né? Como ele... O que ele está fazendo com que eu... Não é. Eu vou ajudar.
O importante é que ele veio até mim.
Exatamente. Né?
Ele poderia ter ido a outro, mas veio a mim.
É.
E tenho essa visão, né? Consigo essa macrovisão, consigo enxergar essas possibilidades todas.
E que essas são oportunidades também do céu para nós avaliarmos como está o nosso cristianismo, o nosso egoísmo. É uma oportunidade do céu para nós também de sermos bênção na vida de alguém.
Talvez privilégio. Talvez aí seja a grande questão para a gente pensar. A missão, o ato de ajudar, a missão não precisa da gente. Nós não precisamos, pensando assim, independência. Né? Mas nós precisamos desse ato de ajudar. Nós precisamos dessa missão.
Sim.
Porque quando há missão, quando há ato de ajudar, há transformação. E a transformação se dá em mim. Lógico que eu vou contribuir para o outro, é óbvio, mas essa mudança vai tá no meu coração primeiro.
Aquela pessoa que eu julguei que não merecia ajuda, ela precisa de ajuda. De um jeito ou de outro, ela precisa de ajuda. Ela não pode passar de mim, né, sem ter sido ajudada de alguma forma. É verdade.
Mas eu também preciso de ajuda. E esse ato de ajudar é a minha necessidade. Aí você olha assim, estou falando para alguém que tem muitos recursos. Você pode olhar assim, eu não preciso. Precisa de ajuda para entender que tudo vem de Deus. E quando a gente fala de generosidade e prosperidade na Bíblia, sempre a generosidade, sempre a bênção que eu recebo vem para que eu seja generoso com o outro. Não existe prosperidade na Bíblia que centraliza-se no indivíduo. Sempre o Senhor me chama se eu estou sendo abençoado para abençoar outra pessoa.
Larissa, 1 minuto e meio para cada um. Como é que você faz?
Não, o pastor eu, já veio.
O pastor
já
é o convidado, pode falar os três.
Não, jamais. Eu queria usar um texto bíblico que corrobora com tudo que a gente falou. 1 João, capítulo 3, verso 17, diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que pancada. Peraí, eu tenho o recurso, eu tenho a possibilidade de ajudar alguém, eu estou vendo essa pessoa que precisa. Se eu fecho o meu coração, fecho os meus olhos para essa pessoa, como é que eu vou dizer que eu tenho o amor de Deus em mim?
Ignorar o pedido de socorro, Larissa.
Como? Então, aqui para mim é uma resposta clara. Nós precisamos amar o próximo não apenas pelas nossas palavras bonitas, pelos nossos discursos bonitos. A gente precisa ir para ação. A gente precisa seguir o exemplo de Cristo, que não se apegou a ser Deus no céu. Ele abriu mão da... Cara, como é que eu vou me apegar às minhas migalhas aqui para não sair do meu conforto e ir? Onde há necessidade, eu tenho recurso, Deus me deu para abençoar, eu vou usar para isso.
Porque o conceito de amor bíblico não é como eu me sinto, o discurso que eu faço, mas é como eu me comporto, é como eu trato, como eu estou tratando o outro. Essa é a grande diferença.
Acabamos, Veri.
É verdade.
Acabamos aqui.
Nós queríamos um pouco mais.
Queríamos.
Sempre
queríamos um pouco mais. Eu tentei achar o nome do missionário, não achei, mas a referência de que ele estava no navio que o presidente americano Theodore Roosevelt estava naquele dia. E que voltava, ele, o presidente, voltava de uma atividade, né, de lazer no continente africano, e esse missionário não.
A Patrícia tinha feito uma pergunta aqui, eu espero que tenha sido respondida, Patrícia. Eu creio que sim, né? Se ela perguntava por ajudar alguém que estava lá, né? Aparentemente precisando, mas cheirando álcool ou coisa desse tipo. Uhum. Então, eu acho que está nas entrelinhas aqui.
Eu acho que, aproveitando esse um minuto que a gente tem, Vera, seria legal eles falarem o que significa na prática, assim, em um minuto, ser Jesus. O que significa ser Jesus?
É doar-se pelo outro, é se preocupar pelo outro e fazer alguma coisa pelo outro. É isso.
É olhar para Cristo, ver o que ele fez e buscar ser igual. Repetir as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as mesmas práticas, é o nosso desafio diário. Busca ser como ele e ele vai te ajudar a ser Jesus na vida de alguém hoje.
Lembrei de uma música, tá, velho?
Ah, é?
Que a gente cantava nas conferências.
Fala então pro pastor terminar cantando.
Não, é esse? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Essa é dia mais de uma semana.
Eu gosto disso, mais de uma semana. Pastor Éder, muito obrigada mais uma vez. A gente entende a demora, porque o Arautos do Rei viaja bastante.
A demanda é grande.
A demanda é grande, mas a gente agradece de coração essa janela que você teve.
Obrigado. Obrigado.
Semana que vem você está convidado de novo.
Olha aí. Olha que eu volto. Eu acho que eu tenho um dia na semana que vem aqui.
Olha aí.
Vamos ver.
Olha aí.
Larissa, olho na agenda dele.
Pastor Batistotti, pastor Vério.
Pastor Vério.
Até amanhã, então. Com a volta dela, doutora Wélida Dancini.
Verdade, voltando das férias.
Voltando das férias.
Vem com tudo, doutora. Estamos te esperando e precisando de você. Bora!
Além dos fatos.